Eu gostaria primeiro que a senhora tirasse uma dúvida que é grande entre os funcionários que fizeram adesão ou ainda estão questionando se vão ou não fazer essa adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária. O prazo final qual é? Porque a partir do dia 19 de dezembro seria o último dia de trabalho dos funcionários. Depois entra-se em recesso. Até quando vai o período de inscrição?
Qualquer servidor vai poder entrar no sistema Marte Web até o dia 31 de dezembro de 2014 e fazer a sua inscrição. As inscrições elas não serão suspensas no período de suspensão das atividades da universidade. Então, qualquer um, até o dia 31 de dezembro, faz a sua inscrição dentro do sistema Marte e até o dia 7 de janeiro deverá entregar a documentação que se exige no Departamento de Recursos Humanos da sua unidade.
Agora, quem se enquadraria para participar do programa de demissão voluntária? Que características tem que ter esse servidor?
Todos os servidores técnicos administrativos com idade máxima de 67 anos, desde que completados até o final deste ano e que tenham contrato de trabalho em vigor com a USP.
Agora, esse programa ele não é aberto aos docentes?
Não, é o programa aberto aos servidores técnicos administrativos.
Existe sempre o questionamento dos funcionários, dos servidores, com relação ao programa. E se o programa não atingir a meta, ele não será colocado em vigor? Como é que fica esse questionamento?
Não tem risco do programa não ser posto em vigor, porque o programa ele já alcançou, né, ele superou a meta mínima que garantia a sustentabilidade, então o PIDV é um programa já vigente que vai ser concluído. Então essa dúvida ela não precisa permanecer aí entre os servidores, porque não há possibilidade desse programa ser cancelado na altura em que ele está, porque houve sim a adesão, já superamos o teto mínimo para que o programa fosse sustentável.
E qual era esse teto mínimo?
Nós já temos aí a quantidade de inscrições superior a 50% do esperado.
E o teto máximo seriam de quantos servidores?
Não seria um número. O Conselho Universitário ele aprovou um valor a ser gasto com o programa e dentro deste valor não é que tem um número de servidores, né? Foi aprovado a verba de 400 milhões para que fosse feito isso, que equivale a 6,5% da folha. E o mínimo seria um impacto de 3,25% da folha. Nós já superamos aí essa meta mínima. E ainda há uma possibilidade, se houver uma adesão muito maior, ainda não é o caso disso, de se pedir a resolução que previu a criação do PIDV. Ela prevê isso. Existe a possibilidade do Conselho Universitário fazer uma autorização de acréscimo no valor a ser investido no programa. Então, hoje, qualquer notícia de que esse programa não vai ser feito porque não alcançou a meta ou que teria superado a meta e não pode ser feito, não passa de boato. O programa está seguindo normalmente dentro do esperado.
E com relação a esse valor? Tem muito servidor questionar, mas passou do limite do valor autorizado pelo Conselho Universitário. Como é que fica essa situação? Existe alguma realidade nesses comentários?
Não é real, não ultrapassou o valor previsto pelo Conselho Universitário e ainda que tivesse ultrapassado, o Conselho Universitário pode autorizar qualquer adendo, qualquer acréscimo nesse investimento no programa. Mas não é fato, não ocorreu isso, o programa está dentro da meta da sustentabilidade para o qual ele foi desenhado.
Agora, você já falou que já superou a meta mínima de inscritos, servidores inscritos no PIDV. Se chegar a um ponto de ter um número de inscritos maior do que o esperado, pode haver um outro PIDV?
Não, a previsão não é que haja um novo programa. A previsão, se houver uma superação disso, é o caminho, que é o que está previsto na resolução, é uma solicitação de autorização à COP, ao Conselho Universitário, para acréscimo no valor do investimento. Mas dizer que esse será encerrado e será reaberto um novo programa institucional de demissão voluntária, isso não está previsto, não faz parte do planejamento da gestão, tá? Isso daí, se houver essa notícia, não passa de boato.
Agora, esse programa de incentivo à demissão voluntária foi muito criticado pelo Sindicato dos Funcionários da Universidade de São Paulo. Como é que vocês buscam explicar e tirar as dúvidas para que as críticas sejam minimizadas ou explicadas para quem tem dúvida?
Veja bem, o papel do DRH é esclarecer o servidor. Nós estamos trabalhando com um plantão permanente de funcionários aqui, que atendem não só as dúvidas que vêm das unidades, dos departamentos de recursos humanos das unidades, como também chegam diretamente no e-mail que é posto à disposição dos servidores para tirarem suas dúvidas. Nós aqui no DRH, nós não defendemos o programa, nem criticamos o programa. Nós tiramos a dúvida do servidor. Já que se trata de um programa de demissão voluntária, o servidor tem de se convencer que para ele, naquele determinado momento da vida funcional dele, isso é uma melhor opção. Então a gente compreende o posicionamento do sindicato, respeitamos, entendemos toda a atuação que eles fazem no sentido de desestimular e, por outro lado, aqui nós estamos o tempo inteiro à disposição do servidor para atender o caso a caso. Qualquer servidor que tenha dúvida sobre quanto que ele vai receber, se ele tem direito, ele pode entrar em contato direto ou com o Departamento de Recursos Humanos da sua unidade ou com o DRH e ele será atendido. Isso é uma garantia que o nosso setor está dando aqui para que todo mundo possa tomar a sua decisão pessoalmente, sem interferência de quem quer que seja, mas ouvindo as versões todas que existem, isso é democracia, isso é possível, e que ele possa, tendo a melhor informação, tomar a melhor decisão, de acordo com a vontade dele, não com a vontade da universidade ou com a vontade do sindicato.
Agora, o programa ele prevê um conjunto de incentivos financeiros aos funcionários. Quais seriam? Para a gente tirar de vez a dúvida que algum funcionário tem, ah, mas é isso, é aquilo, o que, que eu vou receber, como é que vai funcionar?
Nós temos dentro do programa, além das verbas rescisórias que qualquer pessoa que sai do emprego, qualquer seletista que sai do emprego tem direito, como saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais e eventuais férias vencidas, acrescidas aí do terço constitucional, o programa prevê mais duas de indenizações aos funcionários que aderirem voluntariamente ao programa, né? A primeira, com um valor equivalente a um salário por ano de trabalho na USP, além, até o limite de 20 salários e ao valor máximo de R$ 400 mil. E a segunda equivale a 40% do saldo do FGTS depositado pela universidade. Este saldo é aquele constante do extrato apurado em 30 de setembro de 2014.
Agora, a lista de deferidos sai quando? Porque muita gente vai fazer a sua inscrição ou já fez sua inscrição e vai ficar ansiosa para saber se foi aprovado, se foi deferido. Qual é a previsão dessa relação?
Isso é uma informação importante, porque aqueles que se inscreveram dentro no sistema Marte e que entregaram seus documentos adequadamente até o dia 7 de janeiro no Departamento de Recursos Humanos da sua unidade, vai ser analisado cada caso, cada processo e sairá no final de janeiro, por volta do dia 30, 31 de janeiro, vai sair essa lista de deferidos. E é importante frisar que a gente, muitas das pessoas estão em férias, em janeiro a universidade tem muitos servidores que tiram férias, se inscreveu no programa, fique atento durante o mês de janeiro, com frequência, ao Diário Oficial do Estado e ao seu e-mail pessoal. Por este e-mail e pelo Diário Oficial serão comunicados, mas o instrumento oficial é o Diário Oficial, o e-mail ele não substitui o Diário Oficial, é bom frisar isso. Por esses instrumentos, eles vão poder acompanhar o andamento da segunda etapa, que é a lista dos deferimentos, a questão dos exames que precisam ser feitos, o atendimento pessoal de cada caso, eventual prazo recursal. Então, tudo isso vai acontecer nesse período do mês de janeiro. E é importante que o servidor esteja atento ao Diário Oficial e também com o seu e-mail atualizado para que ele tenha uma fonte secundária de informação. Ratificando, a comunicação por e-mail não substitui a comunicação pelo Diário Oficial.
Existe alguma situação em que o pedido do servidor pode ser indeferido?
Existem. O servidor ele tem uma série de situações em que ele precisa atender para que ele possa ter o seu pedido deferido, né? A mais objetiva é a questão da idade. Se eventualmente o servidor entrou fora da idade, ele não poderá ter. Tem questões ainda que o servidor não pode estar com nenhum processo demissional em andamento. Se ele está com processo demissional em andamento, ele não pode aderir ao plano. Tem questões da questão do servidor estar ou não com processo de sindicância, que também seria um impeditivo para que eles são os processos administrativos. a questão do servidor com aposentadorias em andamento já concedidas. Esse servidor também não poderia, as aposentadorias já concedidas pelo INSS, ele não poderia aderir ao plano de demissão voluntária.
Agora, que outras recomendações a senhora daria a esse servidor que ainda não fez sua inscrição e quer participar, ou até mesmo aqueles que já fizeram e agora estão no período de aguardar as resoluções?
Aos que já fizeram, está certificado de que entregou toda a documentação adequada no Departamento de Recursos Humanos da sua unidade de origem, para que não haja nenhum problema de formalidade no processo dele. Aos que não fizeram, a recomendação é se informe para você chegar à conclusão se é adequado ou não você aderir a esse plano. Né? E quanto ao item informação, no que se refere à Universidade de São Paulo, o Departamento de Recursos Humanos, aqui vinculado à reitoria, está à disposição para esclarecer qualquer dúvida, e todos os departamentos de recursos humanos de todas as unidades ligadas à Universidade de São Paulo estão treinados, atuantes e ativos para dar essas informações. A recomendação que eu dou para a pessoa que não se inscreveu e que tenha dúvida se quer ou não se inscrever é se informar, para que ela possa tomar a melhor decisão de acordo com a conveniência e oportunidade dela, né? Ela, empregado, se for conveniente a ela, aderir ou não.
E esse contato pode ser feito só por e-mail ou por telefone também?
Esse contato está sendo feito por e-mail, aqui no que se refere aos órgãos centrais, né? Ao Departamento de Recursos Humanos, é o rhcomunique@usp.br, ou nas suas unidades, com os servidores de recursos humanos das suas unidades, ou no formulário que existe no Marte Web. Ele pode entrar no sistema Marte Web e lá há um formulário específico para dúvidas. Essas dúvidas estão sendo respondidas muito rapidamente.